E aí, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Eu sou a Alana Nijar, eu sou psicóloga, especialista na terapia cognitivo-comportamental. E eu tô aqui toda terça-feira com novos episódios pra te ajudar a construir a vida que você deseja, a viver uma vida mais leve. E se você já é da casa e me escuta toda terça-feira, você já sabe de cor quase que é essa introdução aqui, né? Nesse episódio de hoje, a gente vai falar sobre como parar de sofrer por relacionamentos que ainda nem começaram de fato. Eu acho que o nome desse episódio vai ser Como Lidar com o Fora, possivelmente vai ser esse, tá bom? Mas enquanto a gente ainda não for ao ar, pode ser que mude. Mas basicamente a pergunta que eu recebo muito e que inspirou o tema desse episódio de hoje é como parar de sofrer por um ficante, por um tentante, por uma pessoa que eu tô aqui conversando, que eu sou tentante não, né? Conversante. Me falaram que existe esse termo, tá? Mas ó, eu nunca usei esse termo. Mas, basicamente, aquele relacionamento que ele não chegou a acontecer de fato, ou ele, né, tava só muito no início, ainda não tinha nada realmente pra, né, pra confirmar aquilo, mas você já tinha se apegado muito, você já tinha criado todo o cenário do seu casamento, dos seus filhos e do futuro com essa pessoa. E aí, a coisa não vai pra frente, você leva um fora, né? As coisas não caminham ali da forma como você gostaria. E isso te gera frustração, gera sofrimento. Então, isso é muito comum. Eu recebi essa pergunta muitas vezes, como eu falei. E demorei um tempinho pra trazer, porque eu ficava pensando, mas será que isso dá um tema pra gente falar no podcast? E não é que deu. Então a gente vai conversar sobre isso hoje. Com certeza você já passou por alguma situação nesse sentido, né? Em que uma relação, ela tava ali só naquele momento da conversa, da paquera, do interesse. E por algum motivo você tinha interesse, a pessoa acabou, ou tinha em algum momento e depois não teve mais. E aí ela some, ela para de responder, de uma certa forma ela te frustra. E como você lida com isso diz muito sobre a sua maturidade, sobre a sua autoestima, sobre as suas crenças, né, a respeito de si mesma, a respeito do amor, de relacionamentos e tudo mais. Então, se você é uma pessoa que sofre muito, que sofre numa intensidade desproporcional para o nível, né, de relacionamento que existia, então é possível que você tenha questões aí para melhorar, para trabalhar em você. E eu acredito que esse episódio ele vai ser fundamental para todo mundo. Então já fica aqui, manda para seus amigos, para suas amigas, para seus colegas, todo mundo precisa ouvir esse episódio que vai te ajudar a, se você não se percebe também sendo uma pessoa que sofre por causa disso, vai te ajudar a se prevenir de não entrar nesse lugar, tá bom? Então, queria começar explicando um pouquinho aqui pra vocês sobre a questão da dependência emocional, né? Porque quando a gente sofre muito numa etapa assim em que a relação, de fato, ainda nem começou, com o término de uma coisa que nunca foi, né? É muito possível que a gente tenha uma forma muito rápida de se apegar às pessoas, né? Então, essa forma muito rápida de se apegar, ela pode dar ser um sinal de uma certa dependência emocional. Embora esse termo, dependência emocional, né, não seja um tema necessariamente, assim, um diagnóstico, uma coisa que é tão bem definida na psicologia, a gente pode explicar a dependência emocional de algumas formas, né? Então, você precisa identificar esses sinais em você para que você possa buscar desenvolver uma forma saudável de se relacionar com as outras pessoas. Então é muito comum quando a gente está entrando ou vivendo num estado de dependência emocional, por exemplo, que a gente se entregue muito rápido numa relação no início, que a gente comece a se apegar muito àquela pessoa, comece a deixar de lado as minhas atividades, coisas que são importantes para mim, para ficar em prol do outro, para ficar conversando, para ficar, né, pensando naquilo. É muito comum ver nessa fase, né, as pessoas passam o dia inteiro trocando mensagem, essa necessidade de responder de forma quase que imediata, e se a pessoa que você tá falando some, sei lá, por 20 minutos, já gera uma preocupação, já gera uma aflição, você já não sabe se ele tá interessado, o que que vai acontecer, ativa a notificação dos stories, ativa a notificação do feed pra ser o primeiro a interagir nos posts da pessoa, e fica ali o dia inteiro dando atualização pra ver se a pessoa postou alguma coisa nova. Eu tô pintando aqui um cenário meio extremo, mas eu conheço vocês, tá? E vocês se conhecem. Eu tenho também, trabalho com um monte de gente jovem aqui, solteira, e eu sei que isso acontece, tá bom? Então, se você tá, se eu tô citando exemplos assim que parece que eu conheço, é porque eu conheço mesmo, tá bom? É porque eu peguei exemplos reais aqui pra te falar. Então, é como que essa pessoa, embora ela não tenha nenhum compromisso com você, nem você com ela, você começa a entregar demais a tua atenção, o teu tempo, né? E você vai moldando a sua realidade para aquela pessoa, mas vocês não têm nada sério ainda, nada de concreto ainda. E aí, se não existe essa recíproca que você esperava, né, você acaba sofrendo muito, porque você abriu mão ali do seu tempo, das suas atividades, você fez um investimento muito grande para aquilo. E esse cenário, gente, ele pode ser bastante comum e até esperado em adolescentes, né? Pessoas que estão ali num nível de maturidade bem iniciante. Mas não é esperado e não é saudável. Se você é adulto, você tem mais de 18 anos e você ainda age dessa forma e você ainda começa a se iludir, de uma certa forma, com pessoas que você acabou de conhecer. Eu não tô falando aqui que a gente tem que ir para um outro extremo de não se apegar com ninguém, de ser uma pessoa fria, que não se entrega facilmente para ninguém, que, enfim, fica realmente, assim, botando as pessoas pra longe. Não é isso, tá? Mas a gente precisa ter muita maturidade na forma como a gente lida com pessoas que estão começando, que estão chegando na nossa vida. E a gente precisa ter essa maturidade pra julgar de forma clara e realista os comportamentos dessa pessoa pra entender se ela vale ou não aquele espaço que a gente tá dando pra ela na nossa vida. E nesse processo, é importante a gente falar sobre algumas crenças que podem contribuir pra sua dependência emocional, caso você seja uma pessoa que tem essas características que eu falei. Se apega muito rápido, se entrega muito rápido, sofre muito intensamente, né, quando é frustrado de alguma forma nesses relacionamentos. Então, pode ser que você tenha algumas crenças que vêm com você, não é de hoje. Tem a ver com a tua história, tem a ver com lá atrás, a tua infância, o teu passado. A forma como você foi entendendo o mundo e a si mesmo molda os seus relacionamentos hoje. Você sabia disso? Então, uma crença muito comum que faz com que a gente fique meio que dependendo da aprovação e do amor externo o tempo inteiro é uma crença de que eu não sou amada, ou eu não sou digna de amor. Quando uma pessoa acredita que ela não é amada, ela vai levar, vai tentar buscar uma validação, uma aprovação constante das outras pessoas para ela esconder essa falta que tem dentro dela mesma. Então, uma pessoa que não acredita que é amada ou que é digna de amor, ela vai, sim, ter comportamentos que vão provavelmente colocar ela em relacionamentos onde pode não ser recíproco, onde ela pode não ser valorizada, onde realmente ela não vai ser amada, porque ela não espera muito, ela não coloca limites, ela não é tão exigente assim com essas pessoas, justamente porque ela acha que ela não vai ser amada, que ela não é digna. Então, essa baixa exigência e essa aceitação de toda e qualquer pessoa que tem um pouco de amor pra dar ali pra ela, vai fazer provavelmente com que ela entre em relacionamentos que não são tão legais. Então você precisa entender, se você tem uma crença de que não é digna de amor, pode ser que você fique, por exemplo, muito ansioso quando essa pessoa que você está interessada não responde imediatamente a uma mensagem, interpretando isso como uma falta de interesse, como uma rejeição. Quando, na verdade, uma pessoa que se ama, né, uma pessoa que sabe que é digna de ser amada, uma pessoa que tem essa crença de amor bem fortalecida, é claro que ela vai ficar chateada se ela levar um fora, mas ela tem esse pensamento, né, de que, bom, eu queria que desse certo, mas se não der, e se essa pessoa não quiser estar comigo, tá tudo bem, porque eu sei que eu sou digna de ser amada, eu sei que eu sou uma pessoa de valor, e eu quero que tenha alguém do meu lado que queira estar comigo, não que eu queira, não que eu vou ficar imaginando e me iludindo de que a pessoa quer, e não vou ficar forçando a pessoa a estar. Então, esse é o tipo de pensamento que você deve nutrir na sua vida para ter bons relacionamentos. Uma outra crença muito comum de pessoas que têm esse tipo de padrão, né, de dependência emocional, de se apegarem muito rápido, de se entregarem muito rápido, é: eu preciso de alguém para ser feliz. Então, quando você não tem uma boa relação consigo mesma, quando você idealiza que você precisa ter o tempo inteiro alguém conversando com você, alimentando o seu ego, mandando mensagem, sempre tá namorando, sempre tá num relacionamento, sai de um, engata em outro, sai de um, engata em outro, muitas vezes porque acredita que não consegue ser feliz sozinha. E isso esconde crenças ainda maiores. Então, por que que eu não consigo ser feliz sozinha? Sozinha, como que eu me sinto? Ah, me sinto vazia, me sinto insegura, me sinto não amada. Ou seja, eu preciso sempre ter um relacionamento amoroso na minha vida pra determinar o meu valor e se eu me sinto amada ou não, se eu sou uma pessoa de valor ou não. Isso é muito perigoso. Porque isso vai fazer com que você tenha pessoas ao seu redor que não necessariamente são as melhores pessoas, as melhores companhias, os melhores relacionamentos, mas sim simplesmente alguém para tampar esse buraco e para esconder esse medo de ficar sozinha e se deparar com todas essas crenças que eu falei. Então, esse é muito comum também. Uma terceira crença bastante comum é a crença de que se eu não tiver em um relacionamento, eu vou ser infeliz. Ela é meio parecida até com essa outra aqui, né? De que eu preciso de alguém pra ser feliz. Mas ela entra ainda mais nesse medo intenso da solidão, da rejeição, né? Tem outra crença comum de amor é sinônimo de sofrimento. Você já ouviu isso? Talvez você tenha vindo de uma família e de um histórico onde os relacionamentos eram muito problemáticos, onde sempre alguém sofria, onde sempre existia esse estigma de que amor é sofrimento. Se você tem essa crença de que o amor ele vai levar a sofrimento, ou você vai sofrer, ou alguém vai sofrer sempre, essa é uma crença distorcida que pode te fazer aceitar comportamentos até prejudiciais nos seus relacionamentos e já prever de antemão que vai ter um sofrimento no final. E essa não é a melhor forma de construir relacionamentos saudáveis, você deve concordar comigo, né? Então, alguns sinais de atenção que você precisa ter para você não ser essa pessoa que fica sofrendo por relacionamentos que ainda nem começaram, tá? Então, primeiro sinal, e aqui, gente, quero que você seja realista. Olha a realidade, se você tá passando por uma situação assim hoje, não fica se enganando, não tem coisa mais triste do que uma pessoa que fica se enganando. Ah, ele não já desmarcou 3 encontros, mas é porque a mãe dele tá doente, é porque ele tá muito corrido na faculdade. Cara, vou te falar, a pessoa quando ela quer, ela dá um jeito, tá bom? Ah, porque o fulaninho, agora ele disse que não é um bom momento pra ele ter um relacionamento sério, ele não tá numa fase legal da vida dele, por isso que ele quer que a gente só continue se conhecendo. Mentira, mentira, porque quando a gente se apaixona, a gente namora até à distância, até morando no Japão e outro no Brasil, a pessoa ela dá um jeito de fazer acontecer, entendeu? Então, às vezes ele não gostou tanto assim, suficiente pra passar por cima dessa fase difícil que ele tá passando. Você tem que aceitar isso e lidar com isso. Ser maduro faz parte de encarar a realidade. E aqui é uma coisa importante sobre maturidade, um parênteses que eu quero fazer aqui, tá? Maturidade, gente, tem a ver principalmente com essa coisa de aceitar a realidade imposta. É aquela coisa assim, ah, mas ele não deveria ter terminado comigo. Ah, mas ele não deveria ter me dado esse fora. Não deveria ter sumido e parado de me responder. Tá bom, ele não deveria, mas ele fez. Essa é a realidade, isso aconteceu. Então vamos trabalhar com a realidade. Vamos aceitar os fatos, não ficar floreando o comportamento do outro pra poder se sentir menos mal sobre você mesma. Você não precisa se sentir mal sobre você mesma. Todo mundo já passou por isso, já levou um fora ou vai levar. Você não é a pessoa mais especial do mundo. Não é todo mundo que vai se identificar e vai gostar de você, assim como você também não vai gostar de todo mundo. E não significa que se todo mundo seja ruim, que você seja ruim. Simplesmente, existem várias coisas que fazem a pessoa ter essa sintonia, essa reciprocidade e fazem uma relação dar certo. Beleza? Aceitando isso, a gente vai pro próximo passo aqui, que são alguns sinais de atenção. Então, o primeiro deles, fica atento à falta de interesse genuíno. Então, a pessoa mostra ali desinteresse, né, em conhecer as suas opiniões, as suas experiências, não faz perguntas sobre você, parece não se importar com as suas necessidades, sempre só o foco nela, só ficar falando dela. Já percebe isso logo no início, pra você não ficar sofrendo daqui a pouco por essa pessoa que já mostra que não tá assim tão interessada, tá bom? A comunicação desequilibrada, então você tá sempre iniciando conversa, sempre você manda mensagem primeiro, você sempre busca fazer esse contato primeiro. A outra pessoa raramente te manda mensagem, né, primeiro, ou demonstra esse interesse de manter uma comunicação regular, diária. Então, assim, por que que você tem que ser essa pessoa que vai todo dia ter que mandar um bom dia e começar a conversa? Vocês estão se conhecendo. Não é fazer joguinho. Ai, Alana, mas esse negócio de joguinho eu não gosto. Se eu tô interessada, eu deixo bem claro que eu tô. Ótimo, eu também acho que não é pra fazer joguinho. Mas você precisa dar um espaço pra pessoa também tomar iniciativa. Pra que ela tenha vontade também de te procurar. E que isso seja equilibrado. Porque se ela não tá tendo essa reciprocidade, isso já é um sinal. E não significa que você precisa mandar todo dia pra mostrar que você tá interessado. Você pode mostrar de outras formas, tá bom? Joguinho é outra coisa. Joguinho é quando você fica se fazendo de difícil e escondendo o que você realmente está sentindo, porque não, né, não quer ali se mostrar vulnerável, disponível. Outra coisa é você ter um mínimo de critério, de noção e equilibrando essas coisas, tá? Outro sinal aqui, desvalorização dos teus sentimentos. Então, quando você compartilha como você se sente, a outra pessoa minimiza ou desvaloriza o que você está passando, né? Não mostra apoio emocional, não demonstra empatia pelo que você está sentindo. Uma falta de comprometimento, então evita compromissos ou responsabilidades, fica desmarcando encontros, ou chega muito atrasado, você tenta, né, fazer alguma coisa com a pessoa, ela fica dando algumas desculpas, levanta aí o sinal vermelho. Não é pra você ser uma pessoa super desconfiada, é pra você ser uma pessoa atenta aos sinais, né? Outro sinal aqui é a desigualdade de esforços. Então você percebe que você tá dando, se esforçando mais e sacrificando mais para aquilo poder acontecer, para vocês poderem se falar, para vocês poderem se ver, e a pessoa não faz tanto esforço assim. Isso também é uma coisa para ser observada, né? Então, essa ausência da reciprocidade, a pessoa não expressa afeto, carinho, nem gratidão pelo que você faz, ela não demonstra o mesmo nível de envolvimento emocional e não tá disposta a compartilhar ali as emoções com você. Então, gente, se você estiver atento a esses sinais, vai dar uma boa filtrada nas pessoas que você leva pro segundo estágio, que é realmente você dar uma chance de um relacionamento começar e tudo mais, tá bom? Então, você precisa desenvolver mais autoestima para que você possa chegar nesse lugar e colocar em prática essas coisas que eu tô te falando aqui, tá? Então, explorar essa importância, né, desse autocuidado, de você cuidar com a sua vida, de você realmente buscar ser a melhor pessoa que você poderia ser, se sentir bem na sua própria companhia. Isso tudo é super, super importante, tá? Isso não significa, gente, que você não possa ser alguém aberto, né, alguém que se apaixona e se entrega pra um romance ali, não tô falando nada disso. Então, leva, assim, o que eu tô dizendo bem como um equilíbrio mesmo. O amor, ele não é sinônimo de sofrimento, ele pode ser leve, sim, desde o início. Mesmo que não haja uma reciprocidade em algum momento, isso pode ser levado de uma forma mais leve, mais tranquila, entendendo que essa fase de conversar, de trocar, até de ter os primeiros encontros ali, é um momento onde você tá conhecendo a pessoa, ela tá te conhecendo, vocês estão vendo se aquilo vai dar um match, digamos assim. E pode ser que pra um deu, pra outro não deu, e paciência. Ela não é a última pessoa do universo, você não é a última pessoa do universo. Você precisa respeitar aquela pessoa e, né, seguir em frente, sabendo que isso não muda quem você é, o seu valor e o quanto você merece encontrar alguém que vai gostar de você. Quando você pensa assim, quando você age assim, com essa leveza, com essa naturalidade, eu vou te falar, vai ser muito mais fácil conseguir se relacionar com alguém e as próximas pessoas que chegarem na sua vida e perceberem essa tranquilidade, que não é uma soberba de eu não preciso de ninguém, eu não preciso de você, eu tô nem aí pro que você tá sentindo e pensando, não é isso. É simplesmente uma tranquilidade de saber quem se é, o que se deseja, quem eu quero do meu lado, e se você quer estar comigo, ótimo, se você não quiser, né, que pena, vou ficar triste por um pouco de tempo, mas não vou me afundar, porque a gente tá só se conhecendo, afinal de contas, não temos nenhum compromisso um com o outro. É claro que na medida que isso tem um compromisso maior, né, já falei aqui, já gravei um episódio só sobre término de relacionamentos, aí você pode ir lá e ouvir esse, mas hoje eu tô falando aqui mais desses relacionamentos que ainda não engataram, de fato, pra um compromisso maior, mas que ainda assim tem bastante gente sofrendo com isso, tá? Espero ter te ajudado, espero que tenha sido útil, acredito que é uma coisa que todos vocês já passaram ou ainda vão passar, então compartilha com o máximo de amigos seus que podem se beneficiar com isso. Lembra de compartilhar aqui embaixo, você pode ir direto e compartilhar lá nos seus stories, você pode me marcar, vai ser um prazer saber como que esse episódio te ajudou, tá bom? Um beijo e até semana que vem!